É o 4 da ordem, fora dos microfones agora, fora.
É, porque ele pediu quando ele veio que ele não...
4 da ordem, é o recurso ordinário 38, dígito 51, relator desembargador Antônio Catão, sustentação oral pelo recorrente e reclamante, o advogado José Adalberto Petean Júnior. 4 da ordem.
É, doutor, deixa eu ler aqui.
Por gentileza, excelência.
Pois não, porque aí, sim, um momentinho, viu? Ante o exposto, se conhece do apelo, se dá provimento parcial para, excluída a condenação à multa aplicada ao reclamante por litigância de má-fé, excluído condena honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do autor.
Contra o voto,
tem divergência minha, porque isso aqui, ele recebeu uma... Eu não posso considerar esse senhor pobre na forma da lei, ele recebeu uma indenização de 1,5 milhão. Se ele é pobre na forma da lei, eu vou pedir esmola.
Doutora, cuidado. Teve um procurador que foi dizer que ganhava miséria.
Não, não estou ganhando miséria. Eu estou dizendo em comparação a este processo. De jeito nenhum. Agradeço todo dia o meu salário. De jeito nenhum. Eu estou falando em relação a isso aqui. Se é considerado pobre na lei, na forma da lei. Uma pessoa que recebeu uma indenização de 1,5 milhão. Eu não sei mais o que é pobre.
O único funcionário público hoje, o único funcionário, nem servidor, nem juiz, o único que recebe perto disso, quase 1 milhão, no final da carreira, se não gozar a licença-prêmio, se chama procuradores não, da República, não, da Justiça do Trabalho, a única categoria.
Eu não, eu estou dizendo se a gente pode dar...
O resto não tem indenização.
Se não usar. Não, pode dar ou não...
Chega perto, 900 mil.
Doutor, eu estou discutindo aqui, é o seguinte...
Não são como sete é que quinquênios, posso... vamos fazer as contas, sete quinquênios, não é isso? Não são sete trimestres? Não só é limitado a sete? 3, 7, 21. 21 vezes o teto, quanto dá?
Olha.
Pois é, não use não, deixe para receber indenizado.
Eu mantenho a sentença, eu mantenho...
A única categoria.
Doutor João está acompanhando o doutor Catão.
Excelência, eu vou sustentar. Por conta da divergência, eu vou sustentar.
Mas se o doutor João estiver acompanhando...
Não, mas não. Eu vou... Não, porque está desfavorável a ele.
Hã?
Ele está pelo reclamante.
Estou pelo reclamante.
É vingo empregatício. Vossa Excelência está mantendo o não conhecimento do vingo empregatício.
Ah, entendi. Desculpa, doutor.
Que isso,
excelência. Pois não, pode...
Excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa sessão, desse tribunal, em nome de quem... Eu sou dos demais embargadores presentes a essa sessão, legítima membro do Ministério Público, servidores desta casa, colegas advogados aqui presentes. O primeiro ponto do recurso ordinário do reclamante é, sem dúvida, com relação ao benefício da justiça gratuita. Eu quero aqui realmente registrar o fato que a doutora desembargadora presidente relatou aqui nessa sessão, com relação ao valor que o reclamante recebeu quando era... procurador, eu estava com procuração com poderes para receber em nome de uma outra empresa, da qual ele não era sócio na época. Na época o sócio era seu irmão, e o reclamante registrou em ata de audiência que desse 1,5 milhão que recebeu para o seu irmão, que consta lá no documento que foi registrado, o documento em que ele assinou, ele ficou com 56 mil desse 1,5 milhão. Ele ficou lá, tem lá o registro na ata de audiência, com 56 mil. E esse fato, excelência, pode ser confirmado com as declarações de imposto de renda que o reclamante juntou quando da interposição do recurso ordinário. Nós, para comprovarmos a condição de hipossuficiente ou beneficiar da justiça gratuita, nós juntamos as declarações de imposto de renda do reclamante para comprovar que realmente ele não tem renda para suportar a condenação que foi atribuída nesse processo. Vossa Excelência, observarem, na condenação, ele foi, restou aqui para o reclamante, o valor de R$ 34.606,27 de custas processuais, que se utilizarmos isso, uma média de processo na Justiça do Trabalho, a média de um processo em termos de valor... não custa R$ 34.606,27. Sabemos que a média de um processo, os gastos com o processo, em pesquisas feitas, gerar de R$ 3 a R$ 5 mil. E aqui deu R$34.606,27 de custas, além de uma condenação em litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa, o que resultou em R$17.000 reais, mais 5% por prejuízos materiais sofridos pela reclamada, porque contratou um advogado na ordem de R$85.515,68, e mais 5% também de honorários sucumbenciais de 5%, o que ensejou mais R$86.515,68, o que daria de condenação mais de R$200.000 para o reclamante de custos neste processo, para alguém que realmente é beneficiário da justiça gratuita, quando juntou a declaração de imposto de renda para comprovar a sua situação nos autos. Vossa Excelência tem essas informações e podem consultar, inclusive do site da Receita Federal, e se pegar o histórico do imposto de renda do reclamante nos últimos 5 anos, vai verificar essa mesma situação constante na declaração juntada por este reclamante nos autos. Então, se ele efetivamente tivesse utilizado esses 1.500, esses 1,5 milhão de reais, estaria na sua declaração de imposto de renda, porque foi formalizado naquela época. Não teria como ele lavar esse dinheiro, vamos dizer assim, ou pelo menos investido esse 1,5 milhão em algum fundo ou em algum tipo de poupança ou banco. Isso estaria na declaração do imposto de renda dele, o que não está nos autos, que só corrobora que naquela época realmente ele recebeu R$56.000. Esse é o ponto com relação ao benefício da justiça gratuita, insistindo aqui o reclamante pela exclusão não só das custas processuais, mas também do 1% de litigância de má-fé, dos 5% por supostos prejuízos sofridos pela reclamada e também os 5% a título de honorário advocatício. Valendo lembrar que essa ação foi ajuizada anterior à reforma trabalhista de novembro de 2017. Portanto, não há o que se falar aqui nos autos de honorário sucumbencial. Então, nós estamos falando aqui de prova com relação ao beneficiário da justiça gratuita, porque naquela oportunidade a mera declaração de hipossuficiência, de acordo com a legislação daquela época, já conferiria direito ao autor ao benefício da justiça gratuita. Então, não há o que se falar aqui com relação ao artigo da CLT, que fala da presença ou da existência de prova da hipossuficiência para ser caracterizado o benefício da justiça gratuita. Portanto, Excelência, se insiste o reclamante pela permanência do benefício da justiça gratuita e pela exclusão de todos os títulos arbitrados ou atribuídos ao reclamante quando dá sentença. Outro ponto que eu quero trazer aqui, Vossa Excelência, com relação ao vínculo, ficou comprovado nos autos, apesar da prova testemunhal do reclamante não ter sido muito favorável aos seus pleitos, porque tratou-se de um arquiteto, de alguém que não era empregado efetivamente da empresa, mas o preposto confirmou que o reclamante não tinha autonomia para conceder descontos, não tinha autonomia, não tinha liberalidade para atuar e nomear pessoas, ele poderia...
Comercial, não, aqui.
É representante comercial. E aí
eu ouvi você falar arquiteto.
Não, porque a testemunha dele sim. É que não tinha nenhuma vinculação com a atividade em si. Porque o reclamante, nesse processo, ele, nessa empresa, ele foi um dos responsáveis por abrir a empresa em Rio Largo. Ele tratou da negociação, conversou com o prefeito, tem documentos nos autos em que ele foi reconhecido, chegou até a ganhar um título de cidadão honorário lá de Rio Largo, por conta da mediação que ele fez, da participação que ele fez na instalação da indústria aqui da Balduco. E por conta dessa situação, a pessoa que estava junto com ele, porque só tinha ele aqui em Alagoas, a pessoa que estava junto com ele era o arquiteto, eram esses arquitetos. Então a testemunha, ela não teve como detalhar o dia a dia do reclamante. Mas o preposto confessou nos autos que realmente ele não tinha autonomia para conceder descontos, que todo desconto que ele poderia fazer tinha que ser com autorização da reclamada, que ele ficava vinculado a um gerente, a um supervisor da área, e que sequer ele poderia abrir mão de parte da comissão dele para conceder descontos ou para fazer algum tipo de proposta de negociação junto aos clientes. Tudo isso tinha que ser com a autorização da reclamada. E não só isso. Os próprios contratos firmados pela empresa já demonstram que realmente tinha que haver nos autos ou com a contratação a pessoalidade do reclamante. Tem cláusula do próprio contrato. Ele não tinha autonomia para conceder desconto. E até a contratação de preposto, porque na representação comercial tem muito essa figura de um preposto, que é onde o representante indica alguém para também fazer vendas. Até esse tipo de contratação tinha que ser com a anuência da empresa reclamada. Portanto, excelências, insiste o reclamante pela procedência também com relação ao vínculo de emprego. São as razões, excelência. Obrigado.
Me parece que quanto à questão do vínculo, doutor, só para a gente resumir, doutor Anny, parece que não há nenhuma divergência, não. Nós estamos todos nisso, no sentido de que não houve vínculo. Não houve, né? E com certeza o material que eu estou trazendo aqui como fundamento do voto, eu trago, para não cansar você, né? Porque o advogado conhece até mais do que quando recebeu o acordo, vai ter isso em mão, né? Mas eu estou transcrevendo aqui uma análise da confissão do obreiro, da prova testemunhal, e demonstrando a não observância de todos os requisitos essenciais da relação de emprego. E é nessa fundamentação que nós estamos unânimes, no sentido de que não há. Tudo bem. Agora, o tema relacionado com a justiça gratuita, nesses próprios autos, já houve o reconhecimento pela justiça em relação a essa natureza de estar o reclamante assistido pela proteção da justiça gratuita. E eu vou resumir aqui a posição do meu voto com a ementa, que diz: malgrado o insucesso da reclamatória, tenho que, no caso, não ocorreu litigância de má-fé. O obreiro, ora reconhente, apenas se utilizou do seu direito constitucional de postular em juízo títulos que entendia devidos à luz da Constituição. Pelo que restam inaplicáveis, as multas em apreço, questão da multa, né, por litigância de má-fé. A condenação em honorários sucumbenciais, aí o tema está umbilicalmente vinculado ao benefício da justiça gratuita. Esta Corte, em sede de arguição de inconstitucionalidade, declarou por unanimidade a inconstitucionalidade. Isso aí é matéria já conhecida, inclusive agora a gente tá no processo anterior, a gente discutiu, né? E como já há essa declaração, eu entendo que não é o valor da causa, não é, e nem o ganho monetário da causa que determina, determina essa natureza do benefício da justiça gratuita. Por isso que eu estou mantendo essa minha conclusão, doutor Anny.
Doutor João, acompanha.
Então você está no sentido de...
A conclusão mesmo é. Excluída a condenação à multa aplicada por litigantes de má-fé e excluído condenas honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor do autor. Ainda tem esse aspecto.
Mas independente da reforma, doutor João, independente da reforma, a gente vai, quando vai conceder benefício da justiça gratuita, tem que ver o quanto que o reclamante percebe. Eu entendo assim. Ah, assim, para pagar, no caso. É. Antes da reforma, não tinha condenação. No horário, se
em honorário. Exato.
Nem a empresa era condenada.
Isso foi quando? Em janeiro de 2016?
Janeiro de 2017.
Uma reforma. Essa é 791A. E o que trata dos honorários sucumbenciais. Só entrou em vigor a partir de 11 de novembro de 2017. A gente está aplicando um processo
retroativo. Parece o TST também
repassou. Só posteriormente,
Já modulou,
Então, nesse aspecto, eu vou acompanhar também o relator. Agora, nos demais, eu vou manter a sentença.
Em relação à litigância de má-fé, eu só estou falando aqui no depoimento. A realidade do reclamante, ele fazia parte de um sócio com a empresa, junto com irmãos
e sobrinhos.
Né? não era só ele. Então, o dia que ele recebeu sozinho 1,5 milhão, quando na realidade ele está no lado do procurador da empresa, é uma presunção de pouco.
E olha que nós estamos trazendo como baliza para o não reconhecimento do vínculo esse fenômeno da sociedade. Então, como é que a gente pode ter duas versões de interpretação, né? Exato. Por isso que eu estou excluindo.
Eu mantenho a litigância de má fé.
Doutor Catão, só para não ter aquele problema depois de esclarecimento, porque tiveram, além da litigância de má fé, que foi 1%, ela atribuiu um dano material de 5% para a reclamada. Também por conta que faz parte, né? Perfeito.
Está integrado.
Tá bom, perfeito. Obrigado, excelências.
Fique excluído.
Agora, tem dois pedidos de preferências que os advogados e a parte está presente. Tem o 61 da ordem, na ordem mesmo, 61 da ordem, é o embargo de declaração 605, dígito 39. O advogado embargante, Fábio Lofe Vidal Souto, está presente. É o 61 da ordem. Relator desembargador Antônio Catão.
Doutor, conhece-se e nega-se provimento aos embargos. É unânime. Sim, doutor João, não estou nada.
A fundamentação está toda em cima dessa teoria.
E tem o processo 3 da ordem, fora dos microfones, 3 da ordem, o agravo de petição 37, dígito 41, relator desembargador Antônio Catão. O 37 da ordem. É o agravado e sua advogada, Michele Ferreira da Silva, estão presentes. 3 da ordem.
Mesmo com o objetivo de efeito modificativo, é desse que a gente vai
trabalhar. Esse aqui. Ante o exposto, se conhece do recurso ordinário para, no mérito, se negar provimento. Doutora. É o 37, é o 30. Não, é o 923. Ah, não, doutora, um momentinho, por favor. Eu estou errada. Um momentinho.
Ele está conhecer e negar provimento ao agravo. Por unanimidade, né?
Eu botei no número errado. Ele sobe, desce, aí quando a gente aperta, ele sobe e não entra.
Pronto, agora encerradas as sustentações e pedidos de preferências, vamos às divergências. Dez da ordem, recurso ordinário 136, dígito 91, relator desembargador Antônio Catão, a divergência da doutora Anne. Dez da ordem.
Doutor João, o caso do colega advogado aí, que também procurou do gabinete, realmente tem a decisão da segunda turma, diferente da nossa, sabe? Mas uma decisão, o órgão judicial uniformizador não é a segunda turma. Eu testei. O órgão, se a gente quer falar no órgão uniformizador, que é
a minha divergência, sabe?
Não é a segunda turma. A gente não se vincula, vamos dizer assim.
Entendeu a segunda
nós estaríamos
turma,
vinculados.
Pelo patronal, para as coisas podendo pagar as
guardas. E é o segundo, viu? Eu não botei nem muda aqui para não.
Nesse processo aqui, eu estou acompanhando esse processo aqui da segunda turma.
Ah, é o segundo.
Esse aí tá anotado,
é o segundo.
Eu era da segunda turma, então.
É o segundo. Eu, inclusive, a gente pensou em botar muda, mas depois tirou da ideia para não onerar. Mas a segunda turma realmente deu, viu?
Esse aqui é.
10 da ordem.
É o 10 da ordem. Tem essa minha divergência com base, inclusive, nesse processo da segunda turma.
Qual é?
O pagamento
de... 10 da ordem. Fora dos microfones.
Segunda turma, né?
Não.
Vamos estudar, senhora.
É, não, eu para mim, não, lógico, fundamentar a minha divergência, claro, claro. Eu era da segunda turma, então, eu tô... Então vai ser, eu excluo da condenação o pagamento das horas extras e a crescida do percentual de 50% e suas repercussões. Apelo patronal provido. Por maioria.
Por maioria.
É com essa minha divergência.
Curtinhas, vídeos em 10 minutos. Mas ele só está atendido. É bom demais.
Número 13 da ordem. Recurso ordinário 303, dígito 10. Relator desembargador Antônio Catão. A divergência da doutora Anne e acho que o doutor João Leite também acompanha a doutora Anne. É o 13 da ordem.
Ah, é o assédio moral, né? Divido. O senhor está acompanhando a minha divergência, é, doutor?
Qual é o número?
Sugo.
Qual é o número?
É o 13 da ordem.
13.
13. 303, dígito 10.
Uma comprovação de assédio moral tão robusta. Ah, o reclamante, de fato, foi demitido porque não atingiu as metas, não alcançava as metas. Não vejo que isso tenha sido...
Eu sou o relator, é?
É. Por isso que eu estou acompanhando o tratamento da doutora Anne.
Luísa, vamos ver. Acompanhe de verência. A própria doutora mostrou-se frágil para demonstrar assédio moral. Ela já chegou a ser premiada por vida. Ele já fez a semana que vem. Dividida, né?
A reclamada se contradiz ao afirmar que não existe ameaça por metas. E logo em seguida, foi essa que o reclamante foi demitido por não bater metas. Não vejo assim assédio sobre esse aspecto.
Deixa eu ver aqui. Olha só, tem um depoimento aqui do.
O Ricardo tratou mal o reclamante, falando de forma. Isso, mas isso é assédio? Assim? Havia essa. Isso era uma prática comum? Eu não vejo, sabe?
Esse aqui foi o que. Fui eu escrevi.
Aí, aí o juiz também bota a questão do trabalho informal.
Olha só, você ouviu a condição do preposto?
Sim.
Que o reclamante foi demitido por não bater meta.
Certo. Mas isso não pode ser o critério de demissão, não, da empresa?
Com certeza, eu acho que...
Se a empresa estabelece meta e a pessoa não cumpre, eu posso demiti-lo.
Então, se eu não puder
sem justa causa... O juiz seria demitido por justa causa, mas sem justa causa... Ele não atingiu a meta.
Não tá com,
o que ele está dizendo é que havia ameaças. Olha, pode perder o emprego, não sei o que e tal. Mas
o próprio preposto está conversando que exatamente ele foi demitido porque não cumpriu a meta.
Sim, mas uma coisa é dizer, não havia ameaça. Outra coisa é demitir porque não cumpriu a meta. Tudo bem, você pode cobrar metas. Agora, como é que é essa ameaça? Estou achando que, como diria, é um mimimi danado.
Não, eu entendo que, entendo que essa ameaça tá mais do que produzida, porque se o próprio reposto vem e confessa que o reclamante foi demitido exatamente por conta da
mas não, qualquer empresa hoje a gente, que estabelece metas. Se a pessoa não cumpre as metas,
a gente tem meta?
Pois é, a situação.
Mas a gente não é punido por não cumprir a meta.
Eu acho que de vez em quando ele manda um ofíciozinho cobrando.
Sendo em J, de vez em quando.
Eu acho, manda.
Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Sorry, please.
Eu preciso uma conversa desse, doutorando. Dá provimento, né?
Não, é. Vou ter máquina nessa.
Vai excluir o dano moral por assédio. Tem outras questões, né? Foi só isso mesmo.
É só isso, eu acho.
É só isso.
Doutor Catão, o senhor vai,
O senhor fica, né?
O senhor vai manter seu voto.
Não, vou manter.
Vai manter, então é por maioria.
É, eu fico comigo,
eu
voto.
Eu fico com a corda. Não fico. Problema não.
A doutora Anne disse
esse
que
tá
fica.
Tá pequenininho, opa, é só um é. Tema.
É, a corda...
E caneta que eu não tenho. Ah, tem aqui. 3,
3,
10, vai, ali dá, tá assim, né?
Minha são aqueles do Banco do Brasil, tem 22 itens.
Ah, Maria.
Nunca viu complementar tanta história.
Aquele do rapaz que... Não...
Ó, vou dizer um negócio aqui. Vou dizer um negócio aqui. Eu posso dizer.
Deixa eu tacar.
Quando nós decidimos aqui, tudo bom. Aquela decisão sobre... É que depois o TST tentou... Chegando a... Tentando a... Tentando a... Tentando a... Tentando a... Tentando a... porque não havia dando moral e revistas íntimas quando não fosse interessante. Mas tem a vida, os católicos de forma natural, sem a presença. Quando aquilo aconteceu, eu cheguei no lugar de presença e falei: olha, pode se preparar para aparecer outra novidade. Não está dando outra coisa. Não está vendo que. Vocês não têm a história do lado aqui, está vendo?
Pode crer, só rever. Quando aparecer, eu vou dizer de novo. Lembra que eu disse?
Me bota na área, me atualiza, que eu tomei de uma atualizada.
Tá. Cuidado, que tem, pode ser muita novidadezinha.
15 da ordem, é o grau de petição 375, dígito 13.
Ah, eita, esse aqui, tá, esse doutor João, é esse doutor, é, eu tô na dúvida, esse aqui, o senhor vai acompanhar, eu tô na dúvida aqui.
Eu não tô dizendo que esse, não existe.
Lá em, choveu mais, de reclamação dele lá em São Luís do Pitú.
Eu conheço esse imóvel, ali é perto do carne de sol de Picuí.
Vou tirar.
O trai de carne de sol de Picuí. Aqui nunca podia ser moradia.
Não, né? É, você ouviu no Google?
No Google, a foto dele é um prédio. Aqueles prédios que é cola um junto do outro.
É, sei.
Não tem nem espaço. Todo de vidro, como se fosse um escritório.
Escritório.
E é escritório
mesmo. Aí, é. Eu vou acompanhar o relator, viu?
Aí ele disse... Aí o
é alugado, mas não traz o contrato. É, deveria ter. Não, tá, eu li a sua divergência, eu estava acompanhando, mas aí eu li Google tudo. Não sabia.
Eu não sabia como era.
Como era
que é fabricado pela. Não sei se é daquela parte. Não vi a praia.
Em 16 da ordem. É o recurso ordinário 376, dígito 59. 16 da ordem. Relator desembargador Antônio Catão. Esse processo já foi rejeitada.
Esse aqui meu, né?
Já foi julgada preliminar.
E aí o município sequer traz a lei. Ou estatutária, ou a lei temporária.
Os excessos da gente. A gente fala em instituição, tá? Tem uns excessos, uns exageros. Mulher feliz, porque era assim, antigamente, uma outra empresa que fez parceria só dava uma. Parece que é por semestre.
Aí o voto do relator é no sentido de dar pela incompetência,
é? É.
Mas foi rejeitado isso?
Não, foi não. Desculpa, eu me enganei. É outro processo.
Eu tô divergindo.
Eu tô
acompanhando a doutora Anne.
Eu tô mantendo a sentença que mandou, condenou em fundo de garantia. Porque eu acho que a lei é quando trata de contrato temporário.
Então tá errado meu voto aqui, é divergindo, viu? Eu tô acompanhando a doutora Anne.
A legislação dele é estatutária.
Não, a alegação do município. Mas ele sequer traz a lei. Eu procurei aqui no processo, cadê a lei? Não tem.
Peraí, deixa eu ver,
ele então transcreve o artigo 1º da lei na contestação. Aí não traz mais nada.
Aí a gente
Como é que eu vou dizer que existe uma relação jurídica administrativa se sequer provou a existência da lei regulamentando ela?
Aí, no caso, o senhor vai acompanhar a incompetência?
Não, ao contrário. Vou acompanhar com excelência. Ah, tá certo. No sentido de dar pela incompetência e condenação. Manter a...
Aí a gente vê muito isso em bar, né? Há um dia discutindo isso aqui.
Ia negar provavelmente ao
é, justamente. Rejeitar por maioria, né? Questão de competência, que aí o cartão acolhe. E no mérito, pega por dentro.
Aí eu acordo.
Eu fico.
Durante,
qual,
né?
É o número do processo?
É o 376, dígito 59.
Qual é o ano?
2019, vara 262.
Não, tá certo. Não, só é... Não, tá certo. Qual é?
Vinte e três da ordem, recurso ordinário 466, dígito 68, relator desembargador Antônio Tatão.
Aqui é honorários comerciais.
Então, por maioria, né? Aí, 27 da ordem. Sim. Recurso ordinário 600, dígito 86, relator desembargador João Leite. A divergência da doutora Anne, que não defere danos morais.
Não defere.
Em razão do registro CTPS com data retroativa, né?
É. Maioria.
Maioria.
Agora.
Não, antes tem o 43 da ordem, que é o recursionário 2339, dígito 42, relator embargador Antônio Catão, é da UFAL, doutor João Leite.
Ah, certo. Esse
aqui impedido, a gente, né? Deixar para outro dia, não é?
É. Então, adiar. Agora o 45 da ordem. É o recursionário 106, dígito 36, relator embargador Antônio Catão.
45.
Janeiro, quando é a próxima sessão? É. O Alonso está a partir do dia 23, é?
A partir do dia 23 não seria da folha.
É.
Não seria do pessoal.
Pode marcar dia 23, quiser marcar por dia. Eu falto um dia, eu venho.
O último prazo, o prazo é dia 23.
Interromperia por dia 28, né?
O dia 28, a gente não vai ter prazo para publicar a pauta. Interessante, né?
Aí, não vai ter?
É. Só vai ter 4 dias, porque não tem um recesso até o dia 20.
É.
Aí eu tenho que mandar a pauta no dia 20 e publicar no dia 21. Aí até o dia 28, úteis, eu só tenho 4 dias. Fala com a doutora Ana, teria que ser numa quarta. Teria que ser a sessão, teria que ser no dia 29.
É.
E assim, eu estou sem processo, porque no dia 29... Estando o senhor referido do doutor Catão, só vai ter como dito, não vai receber, creio que não vou ter. Primeira vez que isso acontece. Todo o
a não ser que marcar dia 29, eu interromperia, né?
E agora eu só posso usar aquela lei.
Minha parte?
Nem para frente.
Só sabe.
É, não, agora não. Eu acho que sexta-feira eles vão dizer.
Pode interromper só no dia 29, né?
E se eles não puder,
já que é a questão do processo também, né? Que não tem processo.
Eu acredito que não vai ter, porque eles vão pagar o pai.
Vai ficar aí também com a quantidade de processo para fevereiro.
E a correção em fevereiro também.
Então seria melhor devido novo a gente fazer.
Eu não tinha essa previsão de orçamento.
Na quarta-feira, né?
Quando eu fiz o orçamento do ano
passado. Bom, a gente faria.
Eu não tinha.
Devido novo, uma exceção isso. extraordinária.
Aí você vai botando.
Na quarta-feira, aí eu viria. Doutor Anne.
Desculpe, doutor.
É porque é o seguinte. Até nós vamos ver a eu vou estar de férias a partir do dia 21 de janeiro. E o doutor Cartão também, dia 21 de janeiro, está de férias.
É.
Aí o que acontece? Doutor Alonso não vai ter processo, que ele vai assumir dia 23. Aí a ideia seria, a minha parte, né? Dia 29 de janeiro, fazer uma sessão extraordinária da primeira turma, para evitar de chegar na correição, a gente estar com aquele acúmulo de processo para julgar.
Porque a correição é do dia
10. É, eu não sei se o Cartão vai estar viajando, aí eu não sei o caso, 29?
Mas.
É, de janeiro.
De janeiro.
Janeiro.
Não, tô, não.
Então eu viria dia 29 e interromperia.
Também. Agora eu uma coisa.
Dia 29, que é uma quarta-feira.
Eu acho que tem que ter um ato, rapaz. Senão vai depois deixar a gente que saia justa. O ato do Conselho, que é do Conselho Nacional de Justiça, não é
testado. Aí eu estou considerando que o Tupê está de férias. Considerando que o Dr. Alonso não tem processo.
Eu acho que eu não vou poder tirar férias nunca, viu?
A
doutora
Ana também está marcada.
Iria.
De 27 de janeiro a 4 de fevereiro.
Era. Eu não sei.
Não, só seria interrompido, só interromperia, só esse dia 29.
É. Vamos, a princípio fica assim, viu?
Então, perreria? Eu também viria.
É uma vigilância minha, o pessoal não está entendendo. Eu não estou brigando para não vir.
Não, ele vai pelo ato.
Estou brigando que o Conselho Nacional de Justiça agora, honrou um ato pela Guerra, está lá escrito todas as letras.
Eu não vi, não.
Se não tivesse ato.
É porque eles querem que
esse
a gente...
Esse ato é de onde?
Ô, doutor João...
Esse ato é de quem? Doutor Catão...
Não, é a gente que eu acho que faz de menos.
Tudo que está acontecendo não é a gente.
Não é nosso, não.
O problema são os estaduais. Que criam uma série de situações e a gente tem que... A gente paga o pato por eles.
É.
Esse é o problema.
Tinha neguinho aí. Escolhendo.
Não, eu sei.
Não,
eu sei disso. É porque eles querem que a gente não convoque mais os desembargadores que estão de férias. Convoquem os juízes. Porque disse que não pode convocar. A não ser que.
Mas a justificativa seria justamente porque você não teria processo.
Exatamente. A gente vai. Vamos alinhar então com isso e fazer.
Pode chamar o juiz em primeiro lugar, porque o juiz também não tem processo. Então tá, essa é a justificativa tranquila. A necessidade de celeridade dos processos.
O nosso houve essa questão do ministro Lélio, né, que teve que alterar. Vai ser a última correção dele. Na semana seguinte, toma posse a primeira juíza, presidente do TST. Foi uma coisa Cristina, muito boa, né?
Só Ana Mato que não foi ainda, né?
Não teve mulher. Eu acho que nem vai ser. Não,
Ana
Mato não
foi escolhida, não.
Ah, não foi, não. Falta escolher ainda.
Faltou escolher Ana Mato.
Entendeu, João? Aí disse que não pode compensar. É brincadeira. Você vem para cá. Para compor o coro. Ou então para interrompe suas férias. Aí não compensa. Injustiça da Piguela. E eu disse aqui, se não baixar, sabe o que eu vou fazer? Não puder compensar, você compensa por conta própria. Pronto. Está viajando e o avião atrasou. Não existe negócio desse não, pai.
E não pode, não? Então, posso botar, em vez do dia 28, botar no dia 29?
Pode.
Por causa da pauta ser publicada e dar o tempo. É uma extraordinária. Pronto, para todo mundo ver que é extraordinário mesmo.
Considerando
para evitar o
acúmulo. Então, as duas que eu vou fazer são curtíssimas. Uma semana, depois 5 dias, ó.
Então, esse aqui é o Banco do Brasil, viu? Do provimento para negar, eu nego os benefícios da justiça gratuita ao autor, somente.
Eu não vi, não. Agora o problema é que o meu imputamento é porque ele consegue.
É o 45 da ordem, né? Então, por maioria, né?
Pode vir, é bom demais, pode vir. Então, pode trabalhar na série? Agora? Não existe isso, não, pai.
46 da ordem, é o recurso ordinário 364, dígito 86, relator desembargador Antônio Catão. Creio que é uma divergência do doutor João Leite, mas eu acho que já foi ajustada. É o 46 da ordem.
isso é ruim, porque esse bicho aí, né, vai começando a cair as prerrogativas aí.
Eu acompanho o relator. Mas qual é o outro agora? Ah, o 46. Ah, doutor João, confirma, doutor João, aqui o que o senhor colocou.
A conclusão está ajustada. A sua divergência.
Você criou um tribunal de sessão pior do que nem
a de casa. O senhor está acompanhando a divergência quanto aos honorários advocatícios. É. Não. Oxente. Não, divergência de quem? Não. Ah, mas sim, aquele que está embaixo. Ajeitou, né? Pronto. Então vai acompanhar o relator, né?
Então, unânime, né? Aí o 47 da ordem é o recurso ordinário 434, dígito 26, relator desembargador Antônio Catão. Nesse processo agora é prorrogação de vista só para análise do mérito. É nesse processo que já foi julgada a preliminar de incompetência. Que tem até, foi computado até o voto do doutor Pedro Inácio na preliminar. É que eu me confundi naquele.
Então não voto nisso.
Não vota o mérito agora, né?
Então, eu acompanho a divergência do desembargador doutor João Leite.
Conhecido.
Peraí. Era em relação preliminar. Ah, sim, tá certo. Então, tem que ser com o relator.
É superado, tal. Entendi.
É, a gente deixa pela metade, é horrível.
É.
Aí eu fico perdida.
O 48 já foi julgado. Vamos agora para o 49 da ordem.
Estamos na ordem agora. Pelo
reclamante do Hospital das Clínicas de Maceió e é junto da faculdade da universidade. E ele já foi lá me procurar para falar sobre esse processo. E.
Empresa para ver se isso está
falando. Eu não vou gravar aqui.
Não, claro. Não tem nada de
Agora, não há dúvida, viu, João? Não há dúvida que essa situação dele traz, sim, essa consequência psicossomática, né? É, exato. É. É, o que se estuda aqui que tem nos olhos é a questão da genitura. Ele, na verdade, quer ir para onde? Recife. Quer ir para Recife.
Aí o juiz fez, ele estava no Recife, por que ele veio para lá? Aí ele explicou, que eu estou sobre o que está lá, porque eu estava em Recife. Em Recife.
E razão
de importância,
ele
teve aí, foi o advogado. Ele teve aí, foi o advogado. Aí eu perguntei lá, o concurso do advogado,
e ela bota uma certa aula, realmente, ele aceitou.
Ô, doutor João, essa empresa Brasil e Hospitalares. Hã? Sim, sim. Que virou agora essa
a empresa pública.
É. Certo. Você nem foi o primeiro a nos contar essa situação, que é assim, em todo o Brasil, né? Essa situação dele. É. Tem algum prejuízo?
Já teve um caso que eu também dei.
Vai ter algum prejuízo para a empresa? Se ele for para Recife? Não, mas a menção em relação à mãe. Sim. Tem um laudo. Olha, o próprio voto de divergente, doutora Ana, a senhora explica, com efeito, provou o reclamante ser portador de doença psíquica causada pela separação familiar, principalmente em relação à sua genitura, que é sua dependente. Ô, doutor João. Acho que eu vou aderir, doutor João. Eu vou aderir. A gente faz um... A verdade é uma só, viu? Doutor João, a gente tem pano para as mangas no ditado popular, tanto para conceder como para negar. Eu vou conceder, então. Se você me acompanhar, a gente arruma aqui a... Arruma a fundamentação, não é arranja, não. É, me lembrei do Goethe. Arruma uma... Lembrei do Goethe, né? Arruma. Eu vou reformular então a fundamentação, doutor João, para compatibilizar-se com a conclusão de concessão. Pronto.
Não, eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Tá. 51 já foi julgado, agora 54 da ordem. É o recurso ordinário 2601, dígito 44. Após o voto do relator, foi visto o desembargador João Leite. É o 54 da ordem. Do catão relator.
Eu tenho uma divergência aqui em relação ao dano moral. Decorrente não pagamento de verba recebida. É o último, né?
Arguiu justa causa por, como é que chama? Desídia. O reclamante teve várias faltas e teve uma última que teve um laudo pericial, constatou que ele era sofredor, tinha premeditação de risco. mas que ele podia trabalhar em outra função. A empresa fez a convocação para que ele viesse trabalhar em outra função, uma função administrativa. E o reclamante não apareceu. O reclamante não apareceu, justificando que estava de licença, que tinha pedido um benefício no INSS, ia ter um laudo pericial no INSS dois meses, três meses depois. A empresa, em razão da ausência dele, demitiu por desídia, já por conta das outras faltas pequenas, né, que ele procedeu.
Mas ele está pedindo isso?
E o juiz considerou, reverteu a justa causa.
O que é justa causa?
É justa causa, desídia.
Não, eu sei, doutor João, é o processo
2601. Aí o juiz reverteu a justa causa. Vossa Excelência está só em relação ao Dano Moraes, se não me engano.
Ah, sim,
aqui.
É porque eu não estou vendo, tô...
Eu pedi vista por conta da justa causa.
Ah, sim.
Mas aí o que acontece? Tá, eu entendo que a empresa também, ao demitir por justa causa, ao meu ver, ela teria que ter tido mais cuidado.
Gradação das penas, por exemplo.
E também no sentido de fazer a...
Visa caiu aqui, qual é o número?
É o 54 da ordem.
Hã?
54 da ordem. 2601 disto 44.
Eu acho que a empresa aqui ela podia ter aliviado um pouco mais, dado alguma advertência, e não feito a justa causa por desídia. Não obstante, esse reclamante realmente, né,
aprontou
um pouco, e por isso que eu até estou excluindo danos morais, com a companhia doutora Ana, no sentido de não dar os danos morais. Certo? A empresa junta um laudo psiquiátrico da perita, mas o laudo não está assinado realmente. Está apócrifo. Por isso que o juiz não considerou o laudo. Mas eu estou acompanhando pelo menos para não dar um danos morais. Ficaria só a condena, a questão da...
Então, esse aqui realmente faltou aqui eu botar na minha... Doutor, então, Catão, retira...
Então, pessoal, Vossa Excelência concorda com a minha posição em relação a
manter a reverter a justa causa e hora extra. Só o dano moral é que eu não dou.
Não, eu não vou reverter a justa causa, não. Eu devia ter colocado aqui, não está constando.
Você não está revertendo a justa causa?
Não.
Não.
Vai revertendo agora.
Hã?
Está revertendo agora.
Vossa Excelência...
Ele está acompanhando o senhor e revertendo a justa causa. Eu não
eu
tinha...
Foi a sentença. Está mantendo a sentença.
Não. Eu reverti a justa
causa. A sentença reverteu.
A sentença que reverteu.
E você não está acompanhando a sentença.
Eu, vocês
e
também.
O senhor como... também.
Eu estou lhe acompanhando. Está mantendo a sentença.
Ah, entendi.
Eu, assim, não dá o dano moral.
Eu estou apenas divergindo para não dar o dano moral. Eu estou excluindo dano moral.
E não estou revertendo.
Por isso que eu não estava entendendo. A sentença foi que reverteu. Eu apenas fiz comentário sobre a sentença como fundamentação de voto, não é isso?
É.
Entendi.
Dano morais. E não reverte a sentença.
Não.
A justa causa, aliás. Desculpa.
Então, é a não concessão de dano moral, não é isso?
O reclamante, de fato, comprovou que está doente. Ele tem problema de hérnia de disco. Mas há um laudo dizendo que ele poderia ser outra função. Só que esse laudo está apócrifo. E aí, realmente, a empresa, pelo menos, tem que cuidar de, né, apresentar um laudo mais...
Para demitir, né?
Para demitir. Mas um laudo apócrifo é complicado. Por isso que o juiz não deu. Reverteu a justa causa.
É, certo. Então eu vou mudar também. Dando a memória. Que nota a gente poderia fazer aqui para a gente lembrar disso? Porque não tem... Eu vou, doutor Leite.
Pronto. Falta um aí. Por maioria. Qual é o outro?
O doutor Catão também não está excluindo o dano moral?
O senhor vai excluir o dano moral também?
Ele vai excluir. Então, seria por unanimidade conhecer, quer dizer, por maioria, né? Porque tem a questão da justa causa, né?
É.
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso para que seja excluída da condenação a indenização por dano moral decorrente do não pagamento das verbas decisórias.
É.
Né? Contra o voto da doutora Anne. Que não revertia a justa causa.
É.
É.
E reformar a sentença, né?
É.
Que...
Essa empresa é uma empresa até bem organizada.
Muito, muito organizada. É. Eu também levei em consideração com a empresa E eles têm feito um trabalho com deficiência, com o pessoal.
Foram premiados aqui.
Foram premiados. Tem feito um trabalho com os aprendizes lá em Arapiraca, né?
Rapaz, olha, eu soube recentemente, eu sei que tem nada a ver com os autos, não. O dono dessa empresa, sabe? O Dr. João. Com o pessoal da igreja lá. Não tem aquele trabalho com o pessoal de rua, né?
É.
A menina mora vizinha do prédio lá de casa. E a gente contribui assim com alimentos. Aí ele estava contando aqui, o dono mesmo dessa empresa, que foi homenageado aqui na medalha.
É.
O Marcelo comigo, a gente me pediu até a medalha para.
Marcelo, eu conheço muito ele que.
É. Diz que ele, pai, dois finais de semana que ele faz isso. Diz que ele sozinho, sem segurança, sem ninguém, pega as duas parreiras dele, cheio de alimento, de roupa. Aí sai ele mesmo, bota um pouquinho ainda, 5 horas da manhã. Não tem nada a ver com os autos, não.
Eu conheci rapidamente lá em Arapiraca.
Que eu admiro a coragem, sabe?
Coragem,
o cara desse para ser sequestrado.
Quando estiver ali, já volta.
Tem uma questão.
No meio desse povo drogado.
Tem uma situação interessante. Ele também não, o Unicompra também. Eles estão contratando aprendizes daqueles jovens que foram condenados em aquela situação de. Né? Lá em Arapiraca, a promotoria.
Menores infratores.
Agora, doutor João, por menor aprendiz, é difícil, os nossos estão adorando.
É difícil,
viu?
É difícil a convivência na empresa com pessoal.
Com certeza.
Eu tenho que ter marcar uma reunião com eles, para conversar com eles. Os como
menores
é que eles,
daqui?
Os meninos.
Eu vou ver se eu consigo mais para o próximo ano. Nas mesmas condições, sabe?
Fazer uma reunião com eles, ver como é que eles estão e tal.
Mas eu sempre encontro com eles no elevador. Aí
mas
com
a ideia de uma reunião, doutor Ana. Aproximaria mais a gente.
A intenção é essa. Conversar, ouvi-los.
Importantíssimo. Eu ia fazer.
Vamos marcar, né? Faça uma reunião que a gente vem, participa, conversa com eles.
Tá
pronto,
tá certo.
O Ministério Público presente também. Eles se sentem altos.
Valorizados, né? Para encerrar, tem um 70 da ordem. Em barra de declaração, é o último. Não, eu acho que o doutor Catão vai pedir vídeo.
Não, mas é uma questão que todos os setores estão gostando demais. Estão com pena de chegar já no fim.
Doutor Catão, o 70 da ordem, embaixo de declaração.
Já estou tentando
atrás. 60.
70. É o 1634, diz 42. Eu creio que é aquele que é para pedir prorrogação de vista.
Eu querendo não pedir. Por que prorrogação?
Eu não sei se eles agora estão dando só a parte do um ano, a parte do estudo, né? Depois, só no outro ano que eles fariam a parte prática, como esses aqui, né? Porque eles já tinham feito um ano, agora estão fazendo a prática.
Certo.
Só para o bem nos mostrou. Sim. Pronto?
Não, ainda não. Tem que adiar, tem.
Então fica a prorrogação de vista, né? O 70.
Então os demais estão sem divergência.
Agora faz uma observação para a gente dar uma decisão monocrata.
Não, mas eu coloco só a prorrogação de vista. Ele já sabe.
Então os demais não têm divergência. Posso colocar?
Pronto. Pronto. Dia 17 ou é 18 que tem o.
18 que é o pleno.
18 de. Agora.
É para semana.
É o último processo, é?
É o. Tá. Terça-feira tem, né? Tem, né? Um pouquinho o processo, né?
Esse encontro de tanta. Inicialmente, tanta decisão. Tem alguma coisa da PAI?
Sim, eles estão querendo. Eles, não, concretíssima não, mas eles vão dar essa resposta até sexta-feira.
É aquela história do
eles estão juntando o dinheiro dos outros tribunais para ver se paga tudo.
Liquida não, porque não vai liquidar nunca esse PAI, porque
tem
ação.
Tem IPCA.
IPCA, né?
Tem essa questão, mas.
Não, estou dizendo assim, não é. Fica parecendo até que eu estou sendo pessimista.
Não. Mas, olha, dentro do que a gente.
Pois bom, aquela história, eu vi aí na
está difícil, viu? Eu não consigo. Mas nem saber. Eu não posso ver, está morrendo, porque eu passei 5 meses no estranho da festa.
Pegou a ação,
daqui a pouco eu vou ter um ciricutico, pronto, aí não vai ter que fazer mesmo. Vou ver.
semana que vem tem sessão de vacina aqui, por favor, doutora. Ai, eu esqueci um pouco de fecho para tirar. Quando eu vou tirar, alguém tira. Quando eu vou tirar, alguém tira.
Essa. Semana que vem, normal.